Comissão de juristas que está analisando a atualização do Código de Defesa do Consumidor voltou a se reunir ontem, quinta-feira, desta vez em Porto Alegre, para falar um pouco mais sobre esse trabalho que já teve outras etapas em Recife, em Belo Horizonte, em Cuiabá. Eu converso agora com a professora Cláudia Marques, que é relatora da comissão e PhD em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, bom dia.
Bom dia.
Professora, que balanço a senhora faz até agora, a senhora que é responsável pelo relatório da comissão, destas reuniões que já foram realizadas?
Nós ontem realizamos uma audiência pública aqui no Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com muito êxito. Ela foi precedida de uma reunião técnica com todos os defensores públicos do Brasil. 15 estados estavam representados, mais a Defensoria Pública da União. A ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, organizou essa reunião técnica. À noite tivemos também uma audiência pública com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, muito bem organizada pelo PROCON Rio Grande do Sul e o PROCON Porto Alegre. A minha avaliação desses três encontros em Porto Alegre, assim como das audiências públicas anteriores nos outros estados, Rio de Janeiro, no Instituto dos Advogados do Brasil, é que as ideias, as sugestões, as avaliações dos três projetos de leis preliminares apresentados pela Comissão de Juristas é muito positiva. Foram feitas sugestões pontuais de melhoria dos textos, mas muitas, vamos dizer, manifestações de apoio e da necessidade, da oportunidade dessa atualização do Código de Defesa do Consumidor, que completa 20 anos, em dois temas, comércio eletrônico e crédito ao consumidor e superendividamento do consumidor.
Uhum. Por que esses dois pontos? Por que eles são os que mais chamam a atenção nesse momento de atualização do CDCE?
Realmente, em 1990, e há que se lembrar que o Código de Defesa do Consumidor foi mandado fazer pela Constituição de 88, não é?
Uhum.
Essa elaboração se deu de forma, sem dúvida, visionária, uma das leis mais importantes da cidadania brasileira, uma cidadania econômica, uma cidadania em direção a um país em desenvolvimento, né? Preparou o mercado brasileiro para o século XXI. Mas, nessa época, a própria internet estava dando seus primeiros passos, né? Não se imaginava que haveria essa compatibilização de tecnologias, essa simbiose de tecnologias, né? E essa diminuição da tecnologia nos chips e nanotecnologia, e realmente o comércio eletrônico nem sequer era. Mas o artigo 49 do Código, ele fala em contratação à distância, por telefone ainda, né?
Uhum.
Se bem que continuamos com um telemarketing muito ativo, né? Por telefone, de porta em porta, de maneira que é possível e foi assim utilizado analogicamente, né? Expandir esse artigo para as novas tecnologias. Mas hoje temos as redes sociais, temos complexos contratos, inclusive mesmo de crédito, né, realizados à distância, e o código, vamos dizer, merece uma atualização pela sua importância na prática, né? Não é que não se possa utilizá-lo por mais alguns anos, mas ele tende a ficar superado pela realidade, vamos dizer assim.
Uhum.
Então essa atualização, como afirmou ontem mesmo a Adalberto Pascoalotto, vai dar um sopro de vida a esta lei tão importante para o mercado brasileiro. E o mesmo ponto no crédito ao consumidor, que está pensado no artigo 52, com algumas informações obrigatórias, né? Mas, por exemplo, o artigo 52 não menciona a entrega da cópia do contrato ao consumidor, porque na época o importante era fixar, vamos dizer, que os serviços financeiros de crédito e securitários estavam incluídos no Código de Defesa do Consumidor e não detalhar tanto o que hoje é necessário em virtude da massificação do crédito e a democratização do crédito, né? Ontem mesmo o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Envelhecimento aqui da Universidade Federal se manifestou sobre a evolução da faixa etária dos idosos no Brasil, que tende a chegar, hoje é 11%, tende a chegar a 25%. Um quarto da população brasileira, em breve, será constituída por idosos, né? E com acesso ao crédito consignado, com essa democratização do crédito, é um fenômeno muito positivo, mas exige mais lealdade, mais transparência, é o que na Europa se chama crédito responsável, né? E essas evoluções, elas vieram da realidade positiva da economia brasileira, né? E a lei não pode, vamos dizer assim, uma lei tão importante, não podemos deixar que ela seja superada pela realidade, fique defasada, ela tem que continuar sendo a norma, o microsistema que protege o consumidor. Quando o advogado, o magistrado, o membro do Ministério Público, o defensor público tiver um problema, ele tem que encontrar no Código de Defesa do Consumidor soluções para aquele problema atualizado e o consumidor continuar confiando nessa lei.
Uhum. Bom, professora Cláudia Marques, relatora da Comissão de Juristas que está atualizando o Código de Defesa do Consumidor. Professora, ontem um dos pontos também destacados foi a conciliação, né, para que o consumidor possa honrar as suas dívidas, o consumidor devedor. Até que ponto o CDC pode auxiliar a conciliação ou a conciliação pode ser mais uma questão mesmo de bom senso entre as partes envolvidas?
Realmente esse ponto é muito importante, porque aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há 4 anos, temos um projeto piloto de conciliação global do consumidor com todos os seus credores, né? Isso é um projeto de sucesso. Ele é baseado realmente na boa-fé, na ideia de cooperar para que a pessoa possa retornar à sociedade de consumo, né? Não ficar excluído pelos bancos de dados, pela própria dívida, né, que é um peso na consciência dos consumidores. E com todo esse sucesso, se identificou a necessidade realmente da lei fixar parâmetros e autorizar ao magistrado, no caso de inexitosa conciliação, porque a conciliação não se olha os contratos, se tenta apenas realizar um plano de pagamento para o consumidor, reservando o seu mínimo existencial, né? Uhum. Mas há limites desta boa vontade, como o colega Jefferson falou, né? Há um certo limite que aqui haveria necessidade de uma intervenção legislativa para que o que chamam na Europa, nos Estados Unidos, de tratamento, não só prevenção ao superendividamento, mas tratamento do superendividamento possa embocar, terminar num plano judicial de pagamento, né? E esses poderes para o juiz, eles não existem ainda, até porque hoje em dia se tem essa ideia, né, não é a ideia do código, mas é a prática, né, de ações revisionais individuais, né, que correm cada uma contra um credor separadamente, né, e alguns credores sequer têm esperança de reaver esses créditos. Então, a ideia de reuni-los todos, de tentar primeiro uma conciliação, né, de fazer um plano voluntário de pagamento, engajando e reeducando tanto o consumidor endividado, né, quanto os seus credores, que verão a boa-fé deste que quer pagar, né, essa ideia é realmente excepcional, mas ela precisa de um apoio do legislador para os seus problemas, vamos dizer, os seus limites, né? Então, ontem foi muito rica, os juízes que trabalham tanto aqui quanto em Santa Maria, Passo Fundo, Caxias, o Tribunal de Justiça do Paraná, que tem um projeto semelhante, eles mandaram sugestões para melhorar a redação deste projeto de lei que já está, vamos dizer, em minuta pela Comissão de Juristas. Foi muito rico e esse é um ponto que eu acho que é decisivo para o Brasil do futuro.
O relatório deve ser entregue em outubro, isso mesmo, né? Ainda há uma reunião marcada ainda em São Paulo, não é?
Exatamente. Temos uma última audiência pública em São Paulo, dia 30, parece que agora teria sido transferida para o dia 2, e o relatório está previsto para ser entregue dia 14 de outubro. E me parece que as sugestões são tão ricas que não haverá problema nenhum, não houve nenhuma manifestação negativa sobre os projetos. de maneira que agora é realmente melhorar o texto e procurar fazer a melhor fotografia desta realmente impressionante manifestação de todas as carreiras jurídicas, de todos os interessados, dos fornecedores que ontem mesmo se manifestaram, apoiando os projetos e com esse espírito que realmente é preciso que o mercado brasileiro seja saudável e continue nesse crescimento no século XXI.
Professora Cláudia Marques, muito obrigado por conversar aqui com a Rádio Senado, falar sobre esse trabalho importante de atualização do Código de Defesa do Consumidor, um assunto que interessa a todos, né? Muito bom dia, realmente. Um bom final de semana.
Muito obrigado.
Professora Cláudia Marques, relatora da Comissão de Juristas que trabalha na atualização do Código de Defesa do Consumidor, ela é PhD em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.